国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Essas são as manchetes de hoje. Xi Jinping conversa com Donald Trump por telefone.
E Putin pede desculpa a Erdogan pela morte acidental de 3 soldados turcos.
Os presidentes da China, Xi Jinping, e dos Estados Unidos, Donald Trump, conversaram nesta sexta-feira por telefone. Xi Jinping congratulou Trump pela posse como presidente dos Estados Unidos e agradeceu pelas felicitações do Ano Novo Chinês e da Festa da Lanterna, em referência a uma mensagem enviada por Trump nesta semana. Xi Jinping declarou que, sob a complexa situação internacional, é urgente a cooperação entre a China e os Estados Unidos.O desenvolvimento dos dois países pode ser complementar e as duas potências têm todas as razões para serem bons parceiros. O líder chinês enfatizou que uma boa relação entre a China e os Estados Unidos não só corresponde aos interesses de ambos, como também beneficia todo o mundo. Donald Trump disse estar contente por conversar com o presidente chinês. Ele considera importante manter contatos de alto nível entre os dois países.O presidente norte-americano reafirmou que os Estados Unidos respeitam o princípio de uma só China, porque sabem da importância dessa política para o país.
O porta-voz da chancelaria chinesa Liu Kang afirmou hoje numa coletiva de imprensa que o telefonema entre os presidentes da China e dos Estados Unidos foi acordado previamente. O presidente norte-americano Donald Trump reafirmou o respeito pelo princípio de uma só China.Alguns analistas avaliam que a questão da ilha de Taiwan poderia se tornar um impedimento na comunicação da China com o novo governo norte-americano. Com a solução da questão, as relações diplomáticas entre os dois países devem embarcar em um caminho de um desenvolvimento rápido. Quanto ao tema, Liu Kang apontou que a garantia da base política inabalável de uma só China é essencial para o desenvolvimento das relações diplomáticas sino-norte-americanas.Ele afirmou desejar que os Estados Unidos tratem adequadamente a questão de Taiwan. O lado chinês está disposto a seguir o espírito do contato dos presidentes, reforçar a comunicação e ampliar cooperações em diferentes áreas nas esferas bilaterais, regional e global. A China defende os princípios de não entrar em conflitos nem confrontar, de respeito mútuo e de cooperar para ganhar, disse o porta-voz.As cooperações dos dois países beneficiarão os povos chineses e norte-americanos, bem como os demais países, declarou Liu Kang, concluindo que esse é o caminho para promover as relações sino-norte-americanas e obter maior desenvolvimento com um novo ponto de partida.
O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, já havia dito ontem à imprensa que o presidente Donald Trump reconhece a importância das relações sino-americanas e quer impulsionar o desenvolvimento dessas relações. Spicer afirmou que o presidente sempre menciona a China e deseja uma relação frutífera e construtiva com o país asiático. Na noite do dia 8, Donald Trump enviou uma mensagem de congratulações para o presidente chinês Xi Jinping, felicitando o líder e o povo chinês pelo Festival das Lanternas.
O governo chinês realizou hoje em Beijing uma reunião sobre a construção da iniciativa Um Cinturão e Uma Rota, presidida pelo vice-primeiro-ministro Zhang Gaoli. Ele disse que o Comitê Central do Partido Comunista da China e o Conselho de Estado dão alta importância à construção de um cinturão e uma rota. Como o presidente chinês Xi Jinping apontou anteriormente, a iniciativa partiu da China, mas beneficia o mundo inteiro. Beijing vai sediar neste ano a Cúpula da Cooperação Internacional de um Cinturão e uma rota.Com a finalidade de encontrar soluções para resolver as questões econômicas mundiais e regionais, assim como injetar nova energia ao desenvolvimento interconectado. Zhang Gaoli pediu também novos progressos no setor-chave para promover a construção de um cinturão e uma rota.
A convite do presidente do Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional da China, Zhang Dejian, A presidente da Assembleia da República de Moçambique, Verônica Nathaniel Macamo, vai liderar uma delegação para visitar a China entre os dias 13 e 17 de fevereiro.
Na manhã do dia 9, a 24ª Frota da Marinha Chinesa, composta pelos navios da guerra Harbin, Handan e Tongpinghu, chegou ao porto de Karachi, no Paquistão. A 24ª Frota participará da manobra militar conjunta chamada PAS-37, liderada pela Marinha Paquistanesa. Segundo informações, a manobra militar deverá começar no dia 10 e terminar no dia 14. Além da China, a Rússia, Estados Unidos, Reino Unido e Austrália também enviarão navios, aviões ou tropas especiais para participar do exercício. A frota chinesa vai aproveitar a oportunidade para realizar intercâmbios militar, cultural, esportivo e simpósios com as marinhas de outros países.
A tropa turca na região de Al-Bab, na província de Alepo, norte da Síria, foi bombardeada por engano ontem de manhã por um avião russo. O ataque matou 3 soldados e feriu 11. Segundo o general do Estado-Maior das Forças Armadas da Turquia, os soldados estavam em um edifício da tropa quando foram atingidos. De acordo com as informações da agência turca Dogan Haber Azanji, o presidente russo telefonou para o presidente turco, Recep Erdogan, para pedir desculpa pelo incidente e enviar as condolências. A Rússia afirmou que o ataque foi um erro infeliz e que as duas partes já estabeleceram um grupo de investigação destinado ao assunto.
É mais uma derrota para Donald Trump. O Tribunal Federal com base na Califórnia manteve no dia 9 a suspensão do decreto que proíbe a entrada nos Estados Unidos de cidadãos de 7 países de maioria muçulmana e de refugiados de todo o mundo. Minutos após a decisão, o presidente respondeu em seu Twitter com letras maiúsculas como se estivesse gritando, abre aspas, "Vejo vocês no tribunal. A segurança da nossa nação está em jogo", fecha aspas. Por unanimidade, os 3 juízes responsáveis pelo caso refutaram o argumento de que decisões do presidente relativas à imigração não podem ser revistas pelo judiciário, especialmente quando ela está relacionada à segurança nacional. Segundo o argumento, a alegação contraria a estrutura fundamental da democracia constitucional americana.
Os protestos dos familiares de policiais militares continuam afetando o estado do Espírito Santo, no sudeste do Brasil. O número de mortos chegou a 113 até quinta-feira, o 6º dia de caos na segurança por causa da greve da Polícia Militar. De acordo com dados divulgados pelo Sindicato da Polícia, o comércio já acumulou um prejuízo de 180 milhões de reais, equivalente a 396 milhões de yuans. Nos últimos 6 dias, as cidades de Vitória, Guarapari e Cachoeiro do Itapemirim se tornaram alvos de motins. Centenas de lojas foram saqueadas. Os ônibus suspenderam as operações e escolas, bancos e centros comerciais também fecharam. Insatisfeitos com o salário, os familiares dos policiais organizaram uma série de manifestações. Os representantes tiveram 2 reuniões com as autoridades do estado, mas não chegaram a um consenso.
Segundo informações da chancelaria russa, o premier japonês Shinzo Abe planeja visitar o país no primeiro semestre deste ano. Os 2 países estão preparando a exploração conjunta das Ilhas Kuril. A diretora do 3º Departamento da Ásia da chancelaria russa, Vorobyova, disse que a Rússia e o Japão chegaram ao consenso no setor da criação de peixes, processamento de produtos aquáticos e infraestrutura.
O presidente alemão Joachim Gauck afirmou ontem em Riga, capital da Letônia, que a União Europeia está enfrentando problemas com a unificação, mas deve se manter forte e unida. Gauck disse que, abre aspas, precisamos de uma União Europeia forte, com um pensamento único e de longo prazo sobre o futuro do bloco, fecha aspas. Ele reafirmou que a Alemanha vai apoiar os países ao redor do Mar Báltico a aumentarem sua capacidade de autodefesa.
O presidente da Síria, Bashar al-Assad, e sua primeira-dama, Asma Assad, receberam na quinta-feira em Damasco as 54 mulheres e crianças liberadas pelo grupo antigovernamental. Esperamos esta dia por 3 anos e 6 meses, disse o presidente no encontro. Ele qualificou os reféns como exemplos de resistência e patriotismo. Assad, por sua vez, disse que o governo sírio vai ajudar as pessoas a reiniciar sua vida, assim como oferecer educação para as crianças.
Rádio Internacional da China. A China de um jeito que você nunca viu.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
O valor das importações e exportações da China alcançou 2,18 trilhões de yuans em janeiro de 2017, um crescimento de 19,6% em comparação com o ano anterior. O montante excedeu a previsão de especialistas. Ao converter a cifra em dólares, o volume de exportações apresentou um crescimento de 7,9% face ao ano anterior, encerrando uma queda de 9 anos consecutivos. A informação foi divulgada nesta sexta-feira pela Administração Nacional de Alfândegas da China. Segundo uma análise, os dados indicam que o desempenho do comércio da China deste ano será melhor do que o registrado em 2016, mas é preciso estar atento a elementos incertos. O valor das exportações da China em janeiro chegou a 1,27 trilhões de yuans, um crescimento de 15,9% em relação ao ano anterior. A previsão era de 5,2%. Já as importações alcançaram 911 bilhões de yuans, um aumento de 25,2% em comparação com o mesmo período de 2016, ainda uma previsão de 15,2%. O superávit comercial no mês foi de 359 bilhões de yuans. O vice-diretor do Departamento de Investigações do Mercado Internacional do Ministério do Comércio da China, Bai Ming, considera que o crescimento de 2 dígitos das importações e exportações de janeiro tem uma relação estreita com a recuperação do mercado internacional e do aumento da demanda.
Em geral, os dados do comércio exterior do primeiro trimestre apresentam um bom desempenho. Desde a segunda metade do ano passado até o início deste ano, houve uma mudança no mercado internacional para melhor. A taxa de câmbio e a base de referência revelam um grande crescimento das importações em comparação com as exportações. No entanto, quanto à importação de mercadorias, a mudança de preços no mercado internacional aumentou a incerteza nesta área. Com a implementação de uma série de políticas para estabilizar a economia chinesa, a demanda do país no mercado internacional tem apresentado aumento.
O vice-economista-chefe do Centro Internacional de Intercâmbio Econômico da China, Xu Hongcai, apontou que o aumento das exportações decorre da atualização do modelo de comércio exterior da China.
No início do ano passado, o valor das importações não registrou um bom desempenho, mas este ano apresentou um rápido crescimento. O comércio exterior possui uma competitividade mais forte. Por exemplo, sob a estimulação da demanda externa, o comércio de produtos manufaturados realizou um reajuste estrutural e atualização. Isso beneficiou a receita das importações. Além disso, o país avançou na abertura. Como consequência, algumas zonas do livre comércio obtiveram dividendos. O investimento no exterior tem se desenvolvido rapidamente nos últimos anos, o que impulsionou também a importação de produtos.
Diante do rápido crescimento dos dados do comércio exterior de janeiro, uma analista manifestou que o Festival da Primavera contribuiu para o resultado. Entretanto, baíram incertezas no comércio exterior, que implicam numa maior adição.
Tudo por Esporte, um panorama do mundo do esporte ao seu alcance.
Caro ouvinte, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Tudo por Esporte. Eu sou Luiz Li. O programa desta semana tem duas partes. Em primeira parte, vamos conhecer um jogador de rugby chinês que se chama Zhang Zhiqiang. A seguir, vamos ouvir uma reportagem sobre a indústria esportiva da China.
Beijing estava congelando no início de dezembro, mas um grupo de estudantes universitários estava se aquecendo no primeiro campo do rugby padrão do país, na Universidade Agrícola da China. Era a equipe da Universidade Agrícola da China, que conquistou o título do Campeonato Nacional de Rugby de Sete, realizado no mês de novembro em Zhuhai, província de Guangdong Sul da China. Zhang Zhiqiang, uma figura icônica no rugby chinês, treina a equipe. O desempenho desses jovens jogadores muitas vezes me leva de volta ao meu tempo, disse em uma sessão de treinamento. Zhang é considerado o jogador de rugby mais bem-sucedido da China. Ele foi capitão da Seleção Nacional de Rugby de 1998 a 2008. Em 2006, ajudou a equipe nacional a conquistar a medalha de bronze nos 15º Jogos Asiáticos em Doha, no Qatar, o melhor desempenho da equipe na Ásia. Em 2008 e 2009, ela foi o melhor pontuador do Hong Kong Sevens, torneio internacional de rugby. E em 2015, ela foi selecionado como um dos 7 melhores jogadores de rugby do mundo no Hong Kong Sevens. Ela também jogou para equipes australianas e inglesas. Sua brilhante carreira lhe custou algumas lesões, fraturas de costelas e lesões lombares, 4 dentes frontais substituídos por dentes postiços. Incontáveis contusões, o rugby é jogado por guerreiros de chá. Preparando-se para a 16ª edição dos Jogos Asiáticos de 2010, ela recebeu uma notícia triste. Fora diagnosticado com câncer testicular. Sua família o persuadiu a interromper sua carreira para se submeter a uma cirurgia o mais rapidamente possível. Zhang estava de volta ao campo 4 meses depois da operação. Eu me senti realmente ameaçado pela doença e muito nervoso no início, lembra Zhang, mas a recuperação pós-operatória foi mais rápida do que eu esperava. Então eu decidi jogar novamente. A competitividade dos esportes mudou meu espírito indomável, diz. Mas a idade finalmente falou mais alto. Ela se aposentou do campo aos 38 anos de idade, em 2013, e passou a se dedicar à carreira de técnico. Naquele ano, treinou a equipe masculina de Beijing, que conseguiu a medalha de bronze na 12ª edição dos Jogos Nacionais, realizada na província de Liaoning, nordeste da China. Agora, Zhang é treinadora da Universidade Agrícola da China e trabalha para uma empresa de promoção de rugby. Ela espera tornar o esporte mais popular na China. Em 1990, a Universidade Agrícola da China estabeleceu a primeira equipe de rugby do país. Antes disso, poucos chineses conheciam o esporte. Em 1993, a universidade escolheu Zhang em sua cidade natal, Zibo, província de Shandong, para treinar rugby. O técnico achou que eu tinha um grande talento no esporte, conta Zhang, que havia treinado basquete por longos anos, mas ele era totalmente ignorante do rugby. Eu não poderia sequer dizer a diferença do rugby e do futebol americano. Quando a equipe foi fundada, os jogadores eram todos estudantes universitários. Desde então, a Universidade Agrícola da China formou mais de 100 jogadores de todo o país. Elas passaram da amadora para profissional, conta Zhang. A universidade também convidou profissionais e realizou sessões de treinamento para ajudar outras universidades a organizar a equipe de rugby. O Torneio Nacional de Rugby 7 passou a ser realizado todos os anos e o rugby se tornou mais conhecido nas universidades chinesas. O esporte entrou nos Jogos Nacionais da China em 2013. Em seguida, províncias e municípios estabeleceram equipes profissionais de rugby. De acordo com a Associação Chinesa de Rugby, a China tem 1.337 jogadores registrados em todo o país. Os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio aguliram o rugby, mas a equipa chinesa não participou. Zhang acredita que a seleção da China poderia ter obtido um desempenho de padrão mundial. Tanto profissionais quanto amadores têm impulsionado o desenvolvimento do rugby na China e patrocinadores comerciais estão vindo a Porto. A Alisport iniciou uma parceria de 10 anos com a World Rugby em abril, promover o esporte de guerreiro da China. Zhang espera que mais crianças se dediquem ao rugby. A maioria dos pais chineses se preocupa. Acha que o rugby é um jogo feroz para as crianças, diz. Elas não sabem que as regras do rugby proíbem o confronto físico áspero e intenso. Zhang tem um sonho. O rugby teve origem na Grã-Bretanha e evoluiu para o futebol americano e futebol australiano, diz ela. Meu sonho com o rugby chinês, alinhado com nossa condição física e cultura.
Mantendo um ritmo sólido e constante de desenvolvimento, a indústria de esportes chinesa estava crescendo em 2016, enquanto investidores tentavam cobrir uma escala mais ampla de negócios, encontrando novos motores para impulsionar o crescimento. O Conselho de Estado da China emitiu um documento em 2014 para orientar o desenvolvimento da indústria do esporte e promover o consumo no setor. As políticas provinciais baseadas no documento nacional foram liberadas em 2015 em diferentes regiões e medidas mais específicas foram tomadas em diversas unidades administrativas. A Administração Estatal do Esporte publicou o 13º Plano Quinquenal sobre a Indústria do Esporte em julho de 2016 e outros 22 documentos relativos para apoiar o plano. Esses documentos estimam que a indústria do esporte irá superar os 3 trilhões de yuans, equivalente a 432 bilhões de dólares, até 2020. O valor agregado da indústria deve atingir 1% do PIB e o consumo de esportes pode alcançar 2,5% da renda per capita até lá. O Programa Nacional da Saúde 2016 a 2020 e o Esforço da Saúde da China 2030 foram emitidos também em 2016 para oferecer indicações desobstruídas para uma estratégia nacional da saúde dos cidadãos, assim como para a indústria do esporte também. O Conselho de Estado ainda destacou os problemas no estado quo das indústrias de fitness, esporte e lazer, oferecendo instruções sobre as principais tarefas a seguir nas suas orientações nacionais emitidas em outubro do ano passado. Por fim, a Administração Estatal do Esporte, juntamente com muitos outros departamentos governamentais nacionais, publicou políticas e planos em esportes de inverno, esportes náuticos, esportes aeróbicos, esportes montanhosos ao ar livre e outras atividades. Estas políticas que se relacionam à indústria do esporte não são meros tiros no escuro. Elas são ao mesmo tempo realistas, práticas e fundamentadas, estabelecendo um roteiro para o desenvolvimento da indústria chinesa do esporte nos próximos anos. De maneira surpreendentemente oposta à maré de compra mundial observada no ano de 2015, os investidores de esportes chineses aparentemente começaram a agir com cautela em 2016 e a procurar uma maneira mais eficaz de fazer negócios. O gigante varejista da China, Grupo Suning, adquiriu uma participação de 70% no clube de futebol italiano Inter de Milão, um negócio de 270 milhões de euros, talvez a maior notícia da indústria esportiva de 2016. Enquanto isso, cada vez mais grandes conglomerados de capital estão mudando o foco da indústria para impulsionar o valor de mercado de empreendimentos esportivos. A empresa de redes sociais da China, Tencent, assinou um contrato com a Federação Internacional de Basquete, ou seja, FIBA, tornando-se seu principal parceiro nos próximos 9 anos. A cooperação entre a FIBA e a Tencent ocorrerá nas redes sociais, nos pagamentos online, streaming e comércio eletrônico. A cooperação está em constante expansão. O gigante imobiliário chinês Grupo Wanda estabeleceu uma parceria exclusiva com a FIBA para um patrocínio mundial, incluindo a venda de direitos de licenciamento e direitos de marketing global para o período de quadros mundiais de basquete até 2033. As parcerias estão florescendo na frente doméstica também. A empresa chinesa de comércio eletrônico AliSports assumiu os direitos exclusivos de TV para a Associação Chinesa de Basquete Universitário. A empresa de vídeo online Storm Sports expandiu seus negócios para incluir a transmissão ao vivo da Associação Chinesa de Basquete CBA. Espera-se que a competição pelos direitos de TV da CBA seja extremamente dura em 2017, depois que a CBA incorporou sua própria companhia este ano. O grupo Wanda se uniu com a Associação Chinesa de Futebol para organizar o torneio de futebol Copa da China em 2017, promovendo torná-lo uma entidade bem conhecida no futuro. Enquanto isso, o grupo Suning fez um enorme investimento na compra de direitos de TV para a Liga Inglesa de Futebol. Tiao Dongli, detentor dos direitos para a Superliga Chinesa, estabeleceu seu próprio centro de transmissão de TV. Os investimentos em esporte se expandiram para diferentes áreas em toda a indústria. De acordo com um documento de pesquisa sobre investimento esportivo e financiamento divulgado pelo banco independente Sports Bank, o dinheiro também foi direcionado para programas de operação de estádios, marketing de eventos esportivos, mídia esportiva, musculação, treinamento físico e turismo esportivo. Depois de obter investimentos, muitos novatos nos negócios estão se esforçando para superar o desafio primordial de conquistar mais consumidores. Zhong Bingxu, diretor da Universidade de Educação Física e Esportes, disse que grandes fontes de capital estão com fome de grandes nomes e clubes para formar parcerias, mas vê uma mudança ano a ano no comportamento do mercado. Uma grande quantidade de capital ocorreu para a indústria do esporte, especialmente nas áreas de eventos esportivos e parcerias com clubes famosos em 2015. Esta tendência abrandou em 2016. Os investidores estão ficando mais racionais e eles estão pensando em ganhar dinheiro. Além de eventos esportivos, há uma grande quantidade de potencial de marketing em fitness e esporte de lazer, ele disse. A integração entre as indústrias é uma das características mais óbvias da indústria chinesa do esporte, que tem expandido o mercado para os campos de turismo, cultura, educação, cuidados médicos e redes sociais. O desenvolvimento da indústria em geral não se encontra apenas nos próprios acontecimentos. Novas áreas de crescimento potencial estão criando novas possibilidades. Estes caminhos para a cooperação interindustrial são conhecidos como esporte mais. Tomamos o esporte mais turismo como, por exemplo, um total de 3,38 milhões de pessoas participaram em 311 eventos esportivos de janeiro a abril de 2016, consumindo 11,9 bilhões de yuans, equivalente a 1,7 bilhão de dólares em tráfego, comunicações, hotéis, restaurantes e outros serviços. Dados oficiais da Superliga Chinesa mostram que o número dos espectadores para o jogo na temporada 2016 foi 2 mil acima do verificado em 2015. Além de verem jogos ao vivo, mais e mais torcedores estão assistindo aos jogos via internet. Tendências semelhantes estão aparecendo no basquete, vôlei e tênis de mesa. Bem, caro ouvinte, acabamos de transmitir o programa Tudo por Esporte desta semana. Sou Luiz Li, muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.
Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, bem-vindos a mais um programa Sala de Visitas. Hoje a gente está recebendo Lívia Frossá, que é cantora brasileira com uma carreira aqui na China, sempre atuou na área de comunicação no Brasil e houve uma transformação na carreira dela. Ela continua sendo uma comunicadora, mas é uma cantora com sucesso aqui na China. Lívia, muito bem-vinda, obrigada pela sua participação no programa.
Obrigada por me convidar. É uma honra estar aqui conversando com vocês.
Muito obrigado. Conta pra gente, como é que se deu essa passagem, essa mudança de carreira? A música a gente sabe que é uma paixão.
Isso.
E a sua carreira era comunicação. Como que aconteceu essa transição?
Então, eu sempre trabalhei com comunicação, né? É a minha área profissional mesmo. Mas sempre tive a música como um outro braço, né? Sempre comigo. Eu sempre fiz aula de canto, eu me apresentava com grupos, fazia aula, fazia shows assim no Rio, enfim. E aí várias amigas que fizeram curso comigo seguiram carreira. E eu, por conta do trabalho meu e da minha família, estudos, enfim, eu comecei a me mudar de país e comecei a estudar música em outros países e cantando também um pouquinho por aqui e por ali.
Quais outros países que você morou antes de chegar à China?
Eu morei nos Estados Unidos um tempo, né, bastante tempo, e morei na França também por um tempinho, né? E quando eu estava nos Estados Unidos, aí sim eu me apresentei, eu tinha mais tempo, ainda não era mãe. Aí eu tinha um pouquinho mais de disponibilidade para fazer alguns shows, fazer cursos, enfim.
Então, você é mãe, tem...
Duas filhas.
Duas filhas.
Duas filhas. Tem uma de 9 e uma de 11, que gostam muito, cantam bem, ainda bem. E, enfim, a mais nova diz que quer ser cantora, mas ela também quer ser veterinária, então eu não sei como vai ser isso.
O importante é incentivar, né?
Isso aí. Aí, enfim, então sempre foi natural para mim, onde quer que eu me mudasse, né? Eu sou do Rio, mas morei em outros lugares também no Brasil, e sempre onde eu chego eu gosto de me enturmar com o pessoal da música, né? Quem que tá fazendo música, qual é o tipo de curso que existe na área, e foi assim que a coisa começou aqui na China.
Que legal. E o que você sente de diferença em relação ao Brasil, Estados Unidos, França e China na recepção da música brasileira?
A música brasileira, ela é super bem recebida, né? No mundo inteiro as pessoas são curiosas, as pessoas conhecem alguma coisa, já ouviram falar e gostam muito, né? É impressionante assim como a gente chega e as pessoas já olham, a música brasileira, puxa. Já teve uma época, né, de Tom Jobim, isso, às vezes no lugar de Djavan, outros lugares, já, claro, né, tem gente que vem e fala, Michel Teló e tal, hein? Conheço isso, eu fico, gente, peraí, de onde é esse mesmo? Tá bom, mas é uma acolhida muito bacana que a gente recebe no mundo inteiro, né? E aqui na China não foi diferente, as pessoas curtem bastante, tem uma curiosidade muito grande de conhecer, de comprar, de adquirir a música brasileira, né?
Inclusive tem uma coisa curiosa que a gente escuta muito nos cafés aqui na China, em Pequim, em Hong Kong, hotéis também, sempre estão tocando uma música brasileira, é comum escutar a bossa nova, às vezes um samba, um chorinho, é muito comum.
Tem aquela velha, né, aquele velho preconceito que eles, que os brasileiros têm, que acham, bossa nova é aquela música de elevador, né, tem todo mundo inteiro. Mas é mais do que isso, às vezes a gente está no supermercado e você ouve, eu conheço isso aí. Até minhas filhas, mãe, acho que essa música tá falando português, né? Assim,
é
a gente começa a reconhecer, e toca Chico Buarque, toca nos supermercados, nas lojas. E é super gostoso, né? Faz a gente se sentir em casa, né?
Claro. E me conta uma coisa, nos shows, nas apresentações ao vivo, como que é a reação?
Olha, é muito bacana. É claro, eu canto em lugares que tem um público bem misturado. Tem tanto chineses como estrangeiros do mundo inteiro. E é muito bacana, porque às vezes nesses bares as pessoas vão e não sabem o que está rolando. O pessoal bota umas plaquinhas lá de fora, a música brasileira, e às vezes a gente no palco vê que o pessoal abre a porta, bota a cara assim, ouve, aí você vê aquele sorriso, ah, pô, legal, aí entram e ficam ouvindo, isso é muito bacana, né? E sempre vem gente, eu lembro uma vez que eu estava tocando aqui, por exemplo, veio uma pessoa me falar assim, minha amiga estuda português, ela sabe sambar, ela vai gostar muito de você, assim, sabe? Eu falei assim, poxa, mas aqui, e falando, né, na China, a pessoa está estudando português e sabe sambar, que coisa diferente. E assim, é uma recebida muito calorosa. As pessoas vêm conversar no intervalo, vêm conversar no fim do show, querem o CD, querem ouvir mais, querem conhecer mais, perguntam quantos dias você está aqui, você vem sempre, é uma noite do Brasil e tal. E, então é uma recepção muito gostosa. Eu fico muito orgulhosa de ter essa acolhida.
Então você já tem um público de chineses que normalmente comparece ao seu show?
Tem uma galera que vai. Tem umas meninas que eu já vi elas assim em alguns shows, que elas vão e dão um show na pista, assim. Eu acho que elas já estão por dentro de onde que vai rolar e vão e dançam e caem no samba. E vão e dançam pra caramba.
Dançam pra caramba no sentido de muito
não,
tempo?
Não, dançam bem, estão aprendendo, porque aqui tem uma escola de capoeira. Eu acho que ali o pessoal já começa a aprender um pouquinho o gingado. Aí eu acho que essas, sabe, já vem um pessoal de lá, elas fazem capoeira lá, então elas já... capoeira mandinga, né? E elas já tem um pouquinho de ginga no corpo, né?
Vamos voltar um pouquinho para além da sua carreira, continuando com a carreira, claro, mas também a vida pessoal. Como é que você faz para conciliar a carreira e a sua casa, dar atenção para as filhas? Como é que você faz isso morando em Pequim, uma cidade que é completamente diferente das suas raízes no Brasil?
Pois é, eu tô bem acostumada com mudanças, né? Mudanças para mim, eu faço mudanças que desde que eu nasci já me acostumei com esse fato de me adaptar a outras cidades. Isso é bem tranquilo. Mas acho que o dilema de trabalho e família é geral para todo mundo, né? Para não só para mim, para o meu marido, para outros brasileiros que vêm. Para mim, o início foi bastante difícil. Eu vim a trabalho, né? Então, eu tive que fazer a adaptação das crianças. Nós dois trabalhávamos na mesma empresa. Foi bastante difícil, né? Mas a acolhida na escola foi imensa com as crianças, no, né, elas fizeram amigos e tal. Acontece que, ao mesmo tempo que teve isso, foi uma época que elas entraram de férias. E aí, quando chegou férias, que os amigos viajaram, enfim, a mãe estava trabalhando o dia inteiro, a gente optou por algumas mudanças na empresa. A própria colocação do meu marido, nós não poderíamos mais trabalhar juntos, né? Eu teria que responder a ele e isso não ia ser, não ia ser bacana. Então, nós resolvemos que eu sairia da empresa. E aí, nessa de sair da empresa, ficar um pouco mais com a família, acho que também tem uma inquietude, né, natural. Eu sempre trabalhei muito, as meninas, enfim, cresceram com essa realidade. De repente eu me vi em casa e falei, bom, e agora? O que, que eu vou fazer? O que eu vou fazer é seguir o sonho, né? Vamos trabalhar com outra coisa que eu goste, que é música. Então,
casou aí, a oportunidade.
Exatamente, foi assim. E aí eu comecei a encontrar amigos aqui que tocavam, fazer amigos que tocavam e tal, e vamos rir.
E você tem um álbum gravado?
Aí saiu um álbum, daí teve todo esse trabalho, né, de fazer o álbum, fazer toda a parte, né, por trás, né, produção, impressão, toda. E aí chegou a hora de divulgar. Então foi muito natural, comecei a trabalhar e divulgar aqui, fazer show e começar a montar banda e fazer isso tudo. Eu tive uma felicidade muito grande de ter autores, né, de ter músicos, que me deram músicas para gravar e também tive a felicidade de ter meu pedido para outros autores que eu admiro muito que liberassem as músicas para eu poder gravar. E foi assim, foi uma honra muito grande, né? Teve músicos que pediram para ver o resultado, né? E eu fiquei muito feliz, muito satisfeita que eles deram aprovação, deram ok. E aí foi começar a divulgar.
Como que é a sua relação com uma nova carreira que pode estar surgindo, que eu fiquei sabendo que você está dando aulas de culinária aqui em Pequim?
Pois é.
Também conta isso
pra gente.
É uma
história também que tem raízes também brasileiras, né? Porque todos os eventos em torno da escola giram em torno de comida, claro, né? Tudo na vida gira em torno de comida.
E aqui na China o pessoal gosta bastante.
Gosta. Né? Então tudo tem que ter, né, alguma coisa. E começou com pão de queijo, né? Eu faço aquelas, né? Eu sou de família mineira, então eu faço 1 quilo de pão de queijo por vez. E aí começa. Mas olha, minha filha foi brincar na tua casa, comeu um negócio muito gostoso, é do Brasil. Eu falei, pão de queijo. Ah, Lívia, vem, vai ter uma festinha aqui da escola. O que você vai fazer? Vou fazer pão de queijo. Olha, as mães vão se reunir, eu vou levar. Então todo mundo começou assim, Lívia, você ensina esse negócio do cheese bread, né? O pão de queijo pra gente. Eu começo a ensinar daqui, aqui. Eu falei, gente. E eu comecei a fazer muita aula, né? Eu comecei a querer aprender um pouquinho da culinária chinesa, sair do lugar comum, né? E comecei a aprender um pouquinho. E comecei a descobrir que tinham amigos, né, no condomínio, na escola, que gostavam de comida. Então, e eles me indicaram outros cursos de comida ocidental. E aí eu comecei a fazer essas aulas. E aí as duas pessoas que ministravam essas aulas de comida ocidental saíram do país. E todo mundo, poxa, Lívia, mas você podia assumir esse, né? Saíram da China, você assume. Então, como assim? É porque você já ensinou pra gente pão de queijo, deve ter outra coisa, assim. E aí comecei aqui, ali e tal, até que, né, tem uma amiga, começou a demanda a crescer, tem uma vizinha, começou a vir também bastante nas aulas, e aí as pessoas também pediam para ela receitas e aulas sobre, né, ela é inglesa, da Inglaterra, e nessa... Isso a gente olhou uma para a outra e falei, bom, vamos fazer uma coisa um pouco mais profissional, né? Vamos nos organizar melhor. Então a gente recebe agora nossos amigos, nossas amigas, e a gente faz algumas aulas. Mas vou te contar que a aula do pão de queijo ainda é a que tem maior sucesso.
Eu entendo, porque é a coisa que eu mais sinto falta quando eu saio do Brasil, onde quer que eu esteja, é o pão de queijo. Eu passo sem o arroz e feijão, passo sem feijoada, mas o pão de queijo, realmente.
Pois é, e a gente...
E você encontra os ingredientes aqui
para
fazer...
Encontra o polvilho, né? O nosso polvilho aqui tem. Não tem o nosso queijo. E eu, como sou mineira, para mim tem que ser o queijo curado, tem que ser...
Sim, é verdade.
Então eu fui, assim, até o pessoal, as outras brasileiras aqui falam, poxa, mas o pão de queijo da Lívia é diferente. Eu falei, porque eu não uso a mussarela, eu não uso esses mais fáceis, parmesão. Então eu fui atrás de um queijo específico que fosse melhor. E não existe, né? Não existe um igual ao nosso.
Então
eu faço um grande mix de queijos que fica o sabor um pouquinho mais parecido com o nosso. E aí.
Então você teve que fazer uma pesquisa.
Pois é, coitadas as minhas crianças que foram cobaias, mas chegamos a um que eu gosto.
É mesmo. E o polvilho encontra para comprar?
O polvilho é fácil. Fácil e barato de encontrar. Então...
Maravilha. O resto dos ingredientes também é muito fácil. Ovo, leite,
ovo,
óleo.
Leite. É tranquilo.
Então. Podemos dizer que você tem 3 carreiras.
Pois é, agora eu já tô... É assim, é aquela coisa, né, de bicho carpinteiro que não consegue ficar parado, né?
Uma coisa vai levando a outra. Olha, agradeço demais por você ter vindo. Foi ótimo conversar com você.
Prazer foi meu.
Estamos sempre de portas abertas para quando você quiser. Podemos fazer uma aula de pão de queijo um dia.
É porque vai pro mundo inteiro.
Vai pro mundo inteiro. Onde tiver gente falando português, estamos lá.
Então, que divulguem bastante a nossa música pelo mundo.
Pode deixar. Estamos encerrando mais um programa Sala de Visitas. Voltamos na próxima semana. Até lá!
用你的母语学汉语，每日汉语。
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Olá a todos, bem-vindos ao Chinês Dia a Dia, sou sua anfitriã, Jingjing.
大家好, sou Raimundo.
Da outra vez, focamos em expressões relacionadas à despedida. Vamos fazer uma breve revisão.
Certo, eu não consigo me lembrar em como os chineses dizem, já está tarde. Nós precisamos ir embora.
Bem, preste atenção, 时间不早了。我们该走了。
OK, 时间不早了。我们该走了。
时间 é tempo, horário.
时间
不早了 significa tarde.
不早了。
我们 nós.
我们
该走了 precisamos ir.
该走了。
时间不早了。我们该走了。
时间不早了，我们该走了。Já está tarde, nós precisamos ir embora.
Então, tchau em chinês é?
再见。
Excelente. E como é? Se cuida.
Acho que é 多保重 ou 保重, certo?
Exato. O último, como os chineses dizem, mantenha contato?
Acho que deve ser 保持联系。保持 e manter.
Boa memória, né?
Obrigado, Jingjing.
Agora, vamos ao conteúdo de hoje.
你能帮我一个忙吗？当然可以。能帮我照张相吗？我能帮助你吗？
Em muitos casos,Quando estamos dentro de mercados, banco ou restaurante, podemos precisar de ajuda de alguém. Em português, dizemos, Você poderia me fazer um favor? Como seria em chinês?
É, 你能帮我一个忙吗?
A frase parece longa demais. Não consegui acompanhar. Você poderia separá-la em partes?
Ok, a primeira parte é 你, que significa você.
你.
E a segunda parte é 能, o que significa pode fazer algo.
能.
A terceira é 帮我, que significa me ajudar.
帮我.
帮 significa ajudar.
帮.
E 我 significa eu.
我.
帮我, me ajudar.
帮我.
A seguir vem o 一个, que significa um.一个
一个
Não se esqueça de que 一 é um, 一个 é apenas uma partícula.
一个 um.
Correto. 忙 significa favor, ajuda. 忙
忙
ma indica uma questão.
ma.
Agora, por favor, ouça a frase devagar. 你能帮我一个忙吗?
你能帮我一个忙吗? Você poderia me fazer um favor?
Muito bom. Então, a seguir, Lili está pedindo um favor para seu colega de trabalho. Por favor, prestem atenção na forma como ela pedirá ajuda.
你能帮我一个忙吗?
当然可以。
Então, como você diz, você poderia me fazer um favor em chinês?
你能帮我一个忙吗?
Ótimo. Agora, vamos ouvir a frase novamente, devagarzinho.
你能帮我一个忙吗? Você poderia me fazer um favor?
帮忙 significa ajudar.
帮忙。
帮我一个忙 ，me fazer um favor。
帮我一个忙。
Você poderia me fazer um favor？ 你能帮我一个忙吗？
你能帮我一个忙吗
？Bem, se a resposta foi afirmativa, em chinês você pode dizer 当然可以。
当然可以。
当然 significa com certeza.
当然。
可以 é o verbo poder, estar disponível para fazer algo.
可以。
当然可以。
当然可以。Claro que sim.
Agora, vamos ouvir a primeira conversa novamente.
你能帮我一个忙吗？
当然可以。
Olha, Jinjin, às vezes vou a algum parque para me distrair. E preciso que algum chinês tire foto para mim. Como penso isso em chinês?
Acho que você pode dizer 能帮我照张相吗？
能帮我照张相吗？
能 significa poder.
能
帮Novamente, é ajuda.
Bang.
我, eu.
我.
照相, é tirar foto.
照相.
Por favor, preste atenção que aqui colocamos a partícula 张, que significa uma foto.
张.
Portanto, tirar uma foto em chinês fica 照张相.
照张相.
Ma, é a partícula.
Ma.
Você poderia tirar uma foto para mim? 能帮我照张相吗？
能帮我照张相吗
？OK, agora vamos ouvir a segunda conversa.
能帮我照张相吗？
没问题。
Bem, Jinjin, acho que as pessoas precisam oferecer ajuda algumas vezes. Em português, nós falamos "Posso te ajudar?" Como seria em chinês?
我能帮助你吗？Eu posso te ajudar?
我能帮助你吗？
我 eu
我
能 poderia
能
帮助 é ajudar
帮助
你 você
你
ma é a partícula não tem significado
ma
posso te ajudar? 我能帮助你吗？
我能帮助你吗？
Agora, vamos ouvir a conversa completa.
你能帮我一个忙吗？
当然可以。
能帮我照张相吗？
没问题。
Agora é hora das dicas da cultura chinesa.
Vizinhos são muito importantes para o relacionamento da comunidade chinesa. Por exemplo, quando um casal briga, os vizinhos podem bater na porta para conversar com os dois e tentar amenizar a situação. Se tanto o marido quanto a mulher trabalharem, eles podem deixar seus filhos com vizinhos mais idosos para que tomem conta das crianças. Porém, atualmente, muitos estão se mudando para apartamentos.Isso dificulta um pouco o relacionamento entre vizinhos, pois cada um está em um andar diferente. Mas, ao mesmo tempo, cada vez mais pessoas usam a internet para se comunicar e para se entender.
Bom, com as dicas da cultura chinesa, nosso programa está quase terminando. Como sempre, temos um pequeno prêmio para você.
Como se diz, você poderia me fazer um favor em chinês?
Se você souber a resposta, não hesite em nos escrever enviando e-mail para gripor@gri.com.cn. Para maiores informações, por favor, entre no nosso site português.gri.cn. Até a próxima!
再见
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China, para os horários de transmissão de nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335, e 9.730 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 e 7.260 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 7.365, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 6.100 e 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 6.100 e 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19h30, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.